Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI. Na sequência, vamos saber que a imprensa francesa está preocupada com uma possível extensão da guerra na Ucrânia a outros países da Europa. Depois, na RFI Convida, entrevistamos o jornalista Milton Bly sobre seu mais recente livro, A Nova Ordem Moral, que tem como pano de fundo a crise no Oriente Médio. Terminaremos com o programa Radar Econômico sobre os comentários do CEO do Carrefour sobre a carne brasileira. Mas antes, no programa Linha Direta, voltamos a Caracas, onde a tensão voltou a subir e aliados e opositores do governo de Nicolás Maduro voltam às ruas neste fim de semana.
Linha Direta.
Adriana Moisés.
A tensão política volta a subir na Venezuela depois de os países do G7 expressarem apoio ao opositor Edmundo González, que se declara presidente eleito do país. A oposição convocou novos protestos contra o governo de Nicolás Maduro para o sábado e nós vamos fazer um balanço sobre as causas dessa mobilização com a correspondente em Caracas, Eliana Jorge. Bom dia, Eliana. Como a oposição vem se posicionando após meses de aparente letargia política na Venezuela?
Olá. Após meses de inércia, o tema político volta a ganhar força aqui na Venezuela, tanto entre opositores como chavistas, com a proximidade do 10 de janeiro, dia da posse presidencial. A oposição convocou para este sábado protestos dentro e fora da Venezuela. Segundo Maria Corina Machado, este será um movimento para a libertação do país. Edmundo González, que está asilado na Espanha, afirmou que a Constituição venezuelana só permite um presidente, e sou eu quem tomará posse em 10 de janeiro. No entanto, ele não deu detalhes sobre como entrará no país. González também afirmou que poderia dialogar com o governo de Nicolás Maduro para que o atual chefe de Estado declinasse do poder em prol do opositor, que garante ter vencido a eleição de julho deste ano. Já Maria Corina Machado, que afirma estar escondida na Venezuela, pediu à população ficar atenta às próximas orientações para pressionar o governo de Nicolás Maduro a abandonar o poder. Além do protesto, neste sábado será feita uma vigília em Caracas para pedir a libertação de mais de 1.900 pessoas presas durante os protestos pós-eleitorais.
Quais foram as mudanças recentes a respeito do posicionamento internacional sobre o resultado das eleições, Eliana?
Nesta terça-feira, parte das atas da votação de 28 de julho foram apresentadas no Congresso do Brasil. Maria Corina Machado, em mensagem pela rede social, disse que contamos com o povo do Brasil e com suas instituições democráticas para fazer valer a decisão soberana do povo. Também nesta terça-feira, chanceleres do G7 informaram que continuarão apoiando esforços dos sócios regionais para facilitar uma transição democrática e pacífica que garanta o respeito à vontade dos venezuelanos. A pressão internacional sobre o governo de Nicolás Maduro voltou a aumentar desde que os Estados Unidos anunciaram semana passada o reconhecimento de Edmundo González como presidente eleito. Também tramita no Senado dos Estados Unidos uma proposta chamada de Lei Bolívar, que complementa as atuais sanções para ampliar a proibição a negociações entre companhias americanas e pessoas ou empresas vinculadas à gestão de Nicolás Maduro.
O chavismo, naturalmente, tem reagido diante das recentes pressões políticas, eu imagino.
Olha, a Assembleia Nacional, que é de maioria chavista, discutiu nesta terça-feira, pela segunda vez, o projeto de lei Simón Bolívar, que rebate a Lei Bolívar, essa que tramita pelos Estados Unidos. Dessa vez, os deputados venezuelanos aprovaram apenas 7 dos 18 artigos do projeto. De acordo com o projeto apresentado, a meta é sancionar e aplicar ações àqueles que incentivem sanções à Venezuela. Dessa forma, políticos, autoridades ou civis que apoiem castigos aqui à Venezuela poderão ser indiciados ou repudiados com base na lei que está em vista de ser aprovada. Por sua vez, José Dado Cabello, que é o ministro de Interior e Justiça, anunciou que o chavismo organizou atividades culturais também para este sábado.
E Eliana, como está a situação da Embaixada da Argentina em Caracas sob custódia do governo brasileiro?
Olha, na noite desta terça-feira, Pedro Uruchurtu informou que, através das redes sociais, que após mais de 72 horas, continuava o cerco à embaixada da Argentina aqui em Caracas. O local também está sem eletricidade há mais de 24 horas. De acordo com o coordenador internacional de Maria Corina Machado, os fusíveis foram retirados do sistema elétrico da casa por ordem das forças de segurança estatais. O cerco começou no último fim de semana, horas após os Estados Unidos anunciarem o reconhecimento de Edmundo González como presidente eleito. A sede diplomática, onde desde março deste ano estão asiladas 6 pessoas da equipe de Maria Corina Machado, já havia passado por situação similar em setembro deste ano.
Obrigada, Eliana Jorge, de Caracas, para a Rádio França Internacional.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
A preocupação com uma escalada na Ucrânia e a expansão do conflito a outros países europeus estão nas páginas dos principais jornais nesta quarta. Para o Le Figaro, apesar de parte das ameaças do presidente russo Vladimir Putin não passar de blefes, nos círculos militares, cenários graves já estão sobre a mesa. O míssil hipersônico com capacidade nuclear, utilizado de forma experimental pela Rússia na semana passada, foi percebido como um sinal alarmante da determinação de Putin, avalia o diário. Além disso, a decisão da Coreia do Norte de enviar soldados à Rússia concretizou uma nova etapa na internacionalização do conflito, reitera. O jornal La Croix revela que o presidente francês Emmanuel Macron chegou a conversar sobre a possibilidade de envios de soldados à Ucrânia com o chanceler alemão Olaf Scholz, de quem não obteve apoio. O presidente francês resolveu então apelar ao premier britânico Keir Starmer, resultando, nas últimas semanas, na aproximação das duas únicas potências nucleares europeias. No dia 11 de novembro, os dois líderes celebraram juntos o aniversário do armistício de 1918 e reafirmaram a determinação franco-britânica de apoiar Kiev o tempo que for necessário. Na semana passada, os ministros das Relações Exteriores da França e do Reino Unido também assinaram uma coluna no jornal Le Figaro contra a expansão da influência de Putin no mundo. O jornal Le Parisien destaca que alguns países da Europa começaram a contabilizar seus abrigos antibombas. A Alemanha, a Suécia e a Finlândia estão repertoriando seus bunkers e instruindo civis sobre o que fazer em caso de ataque. Já na França, o diário afirma que cidadãos começaram a procurar empresas especializadas na construção de bunkers particulares.
RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Em seu livro mais recente, A Nova Ordem Moral, o jornalista Milton Bly escreve que a hecatombe em Gaza ultrapassa os limites do conflito israelo-palestino e vai além das fronteiras do Oriente Médio. Segundo o autor, o que acontece desde o ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 sugere um momento de tentativa de refundação da ordem geopolítica e moral do mundo. Para tentar entender esse momento em que nós vivemos, eu recebo hoje aqui no estúdio da RFI o jornalista Milton Bly. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado a você de me receber aqui na RFI, que foi durante um longo período da minha vida a minha própria vida profissional.
O senhor defende que o antissemitismo nunca deixou de existir, que ele se dissimula, né, através de correntes de pseudo-esquerda, segundo as suas palavras, e atrás das cortinas do antisionismo, que seria capaz de apoiar a discriminação em nome do que considera um mal maior, o colonialismo, do qual Israel também é acusado. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para essa discussão. Em que momento a gente está dessa guerra?
Olha, nós estamos, na verdade, no início da Terceira Guerra Mundial, porque nós temos hoje a refundação da geopolítica mundial. O mundo está dividido entre os países que formam um bloco totalmente heterogêneo, que é o bloco anti-ocidental. São países que, via de regra, não respeitam os direitos humanos, violam os direitos humanos, com países extremamente importantes, como o caso da Rússia e, mais ainda, o caso da China.
Eu acrescento que o senhor diz que, nessa nova ordem moral, os valores herdados do iluminismo, apresentados até pouco tempo como indiscutíveis desapareceram. E aí eu pergunto sobre a posição do Brasil.
Pois é, a posição do Brasil ela é muito clara com Lula, presidente. O Brasil, ao contrário de outros países, consegue conversar com os países desenvolvidos e consegue conversar com os países mais pobres, países menos desenvolvidos.
Já que o senhor falou agora do Brasil, no livro o senhor destaca que o Brasil, através do seu presidente, demorou a qualificar o Hamas de grupo terrorista, como fazem os Estados Unidos e aqui a Europa, e meses depois colocou em pé de igualdade Gaza e Auschwitz. O senhor escreve que Lula deve desculpas à população judia.
Ele deve desculpas a todos aqueles que foram vítimas do Holocausto.
Eu queria trazer essa nossa conversa para a descrição que o senhor faz do que é o antissemitismo. O senhor diz que é uma patologia social, um vírus hipercontagioso que se espalha por terras longínquas. E fala do ataque do Hamas do 7 de outubro de 2023, que ele questionou a identidade judaica. Eu queria saber de que forma. E ainda o senhor diz que os judeus são as primeiras vítimas quando o obscurantismo ameaça se abater sobre a humanidade. É um alerta do que pode vir a acontecer? O senhor teme atentados, por exemplo?
Ah, sem dúvida alguma. Atentados são possíveis, são mesmo prováveis. Para se ter uma ideia do que é o Hamas, é o segundo grupo terrorista mais rico do mundo. O primeiro é o Hezbollah.
Aqui na França, os números de atos antissemitas quadruplicaram. E o senhor diz até que se surpreendeu que nos Estados Unidos, em universidades como Columbia, Harvard, a comunidade judaica, que se sentia uma vez segura nos Estados Unidos, não se sente mais por causa justamente de todo esse discurso pró-Palestina. Por outro lado, o senhor mesmo faz um contraponto no seu livro aqui, apontando a existência de um governo em Israel liderado por Benjamin Netanyahu, com participação de partidos ortodoxos de ultradireita, racistas, homofóbicos, misóginos, e eu abro aspas, que coloca em risco não apenas os alicerces do Estado, como ataca o judaísmo laico, que, segundo o senhor, permitiu a sobrevivência dos judeus. Então, ao descrever essa coalizão israelense no poder como hipernacionalista, de teocratas ultra-ortodoxos, messiânicos, dispostos a acabar com a democracia secular, arrasar os palestinos e combater os judeus progressistas, o senhor faz uma crítica bem direta ao atual governo israelense.
Não há a menor dúvida, é um governo de extrema-direita, o pior governo que Israel já teve em toda a sua história. É um governo que se aproxima dos governos teocráticos que existem no mundo.
Inclusive com o Irã, o senhor faz essa comparação.
Inclusive com o Irã, exatamente. E uma boa parte do governo israelense hoje gostaria de aplicar as leis religiosas, aplicar a Bíblia e acabar com o poder judiciário. Eu sou amplamente favorável, totalmente favorável, à existência de um Estado palestino ao lado de Israel, vivendo em paz e segurança em fronteiras reconhecidas internacionalmente.
Esse é o assunto da atualidade, está todos os dias nos nossos jornais. E se você quiser saber mais, então entender esse conflito, A Nova Ordem Moral, do jornalista Milton Bly, o nosso entrevistado hoje aqui na RFI. Muitíssimo obrigada pela presença.
Obrigado a você, obrigado à RFI.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O impacto negativo dos comentários do CEO do Carrefour, Alexandre Bompar, sobre a carne produzida no Mercosul pode custar caro para o grupo, que tem no Brasil o seu maior mercado fora da Europa. Há 2 anos, ao celebrar a compra do concorrente Big e quase dobrar a presença no país, Bompar dizia que o futuro do grupo se escreverá em grande parte no Brasil e na América Latina. A escolha estratégica de apostar as fichas no país emergente se deu no momento em que o modelo de hipermercados entrou em crise na França. O pesquisador Jean-François Notbert professor de gestão da Escola de Administração da Universidade de Borgonha, comenta.
Globalmente, o Brasil é extremamente importante para o Carrefour, principalmente no momento em que ele enfrenta questionamentos sobre o modelo dos hipermercados no mercado francês e que funcionam bem no Brasil. O país é um elemento essencial para o desenvolvimento da empresa, ainda mais que o grupo perdeu mercados no exterior nos últimos anos. Acho que Bompard quis confortar os agricultores franceses, mas não teve uma visão internacional do grupo.
A atuação no Brasil representa um quinto do faturamento total do grupo francês, conforme balanço do terceiro trimestre. Marcos Gouveia, um dos maiores especialistas da área no país, concorda que faltou visão para o executivo francês.
Nesse processo que nós temos vivido de desglobalização do varejo físico, com o crescimento do varejo digital, a tal metaglobalização do varejo digital, então a representatividade do mercado brasileiro, no mínimo, mereceria muito mais reflexão antes de uma manifestação como foi feita. Fica fácil quem está ganhando, né? São os concorrentes do Carrefour.
O Brasil é o maior produtor mundial de carne e abastece também as unidades da rede francesa em outros países do mundo. Com os comentários, Bompard acabou preso na própria armadilha, salienta Jean-François Notbar.
A comunicação dele também causa problemas no sentido de que Bompard considera que esta carne não corresponde às normas do mercado francês. Mas e os outros países europeus nos quais o Carrefour está implantado, como Portugal, Espanha, Itália ou Polônia? Ele vai continuar vendendo esta carne que ele considera não corresponder às normas francesas?
Nos últimos anos, o mercado europeu se tornou menos relevante para as vendas brasileiras. A UE compra menos de 4% do volume exportado. A França responde por uma quantidade insignificante de 0,66% do total de carne vendido para a União Europeia. Ou seja, as declarações de Bompard buscavam confortar um mercado nacional que praticamente já não consome a carne brasileira. O CEO parece ter esquecido deste contexto quando prometeu que não venderá nos supermercados franceses carne proveniente dos países do Mercosul, mesmo se o acordo comercial entre a União Europeia e o bloco for ratificado. Marcos Gouveia, diretor-geral da Gouveia Ecosystem, lembra que algumas das principais redes que atuam no Brasil são francesas, nos mais diversos segmentos.
Tem muito mais presença de varejo francês relevante no Brasil do que qualquer outro país, inclusive Estados Unidos. E, de alguma maneira, tudo isso, numa visão míope, foi ignorado e se ateve única e exclusivamente a uma questão de ficar bem com o produtor francês. Se tem uma virtude, e eu olho sobre o lado brasileiro nesse momento, é de que despertou uma consciência sobre a realidade desse jogo que envolve proteções de mercado, acordos políticos, sustentação de governo e coisas desse tipo.
Desde a semana passada, vídeos nas redes sociais conclamam os clientes a boicotarem as lojas do grupo, num movimento que ganhou força e levou à adesão dos principais frigoríficos, como JBS e Marfrig, a suspenderem as entregas à rede francesa. Nesta terça-feira, Alexandre Bompard enviou um pedido de desculpas ao governo brasileiro. O Radar Econômico de hoje fica por aqui.